Intanto a tirare qui questi scusi. No, questa è questa. Questa è la stessa.
Boa tarde, quem estiver em Bilbao. Está a fazer. Eu tenho o microfone desligado aqui. Minha nossa. Ele está muito alto, ou coisa que ele é? Um, dois, três, experiência. Continua a ter. É. Permite uma reunião razoavelmente psicadélica.
E agora, já está bem? Ok. Ok, você vai visto. Ora bem, podemos. Podemos ver se. Oh, Fernando, vejam lá como é que estamos com o funcionamento. Senhores deputados, eu creio que já temos quórum de funcionamento. Vamos, consequentemente, dar início aos trabalhos. Hoje temos, como sabemos, a visita programada ao Tribunal Constitucional e, por isso, relativamente aos pontos da nossa ordem do dia, na medida do possível, convém que sejamos célebres. O primeiro ponto reporta-se ao anexo do projeto de lei 471/14. Vou pedir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e ao Sr. Deputado André Coelho Lima, ambos ficaram de fazer os acertos que a matéria recomendava, para nos fazerem a sua avaliação final do resultado do trabalho. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser muito breve, as questões que havia por esclarecer e limar prendiam-se efetivamente com alguns acrescentos nos campos explicativos de cada um dos elementos do modelo. Consensualizou-se uma forma de haver um modelo único que depois é preenchido consoante os cargos ou funções e, para o efeito, foi necessário fazer alguns pequenos aditamentos, de forma a garantir que é bem identificado qual a razão do preenchimento da declaração, seja o início ou a cessação de funções ou a declaração após 3 anos, e também a poupar-se a necessidade do titular ter que preencher 2 vezes quando cessa e inicia ao mesmo tempo, valendo a declaração como uma finalidade apenas. Depois também se procura esclarecer aquele campo adicional para preenchimento de outras situações, reportando exatamente aos termos em que ele vem previsto na lei e evitando a dupla negativa que lá estava claramente por lapso na versão em anexo que estava em vigor. E finalmente também se procurou assegurar, identificando isto para o preenchente ou responsável pelo preenchimento, seja ela qual for a expressão, que quando uma mesma matéria corresponda a registro de interesses e também a declaração de património, porque pode acontecer nas matérias respeitantes à titularidade de percentagens de capital social, ela deve ser feita por remissão, obviamente identificando que, ou seja, ela tem que estar preenchida por completo na declaração, mas, portanto, deve haver mútua remissão de um caso e de outro. Identificou-se um único caso em que se justificava haver o aditamento de uma disposição ao articulado, a regra geral incidiu-se apenas na tabela, portanto, no anexo, que é um aditamento do número 6 ao artigo 13, só para explicitar que a publicitação, nos termos do artigo 17, que é o diploma do diploma em causa, dos elementos constantes do campo do registro de interesse integrado na declaração única, deve permitir visualizar autonomamente os cargos, as funções e as atividades exercidas em acumulação com mandato e aqueles exercidos nos 3 anos anteriores. Ou seja, para que fique claro que, não obstante o preenchimento ser simplificado e o titular do cargo só ter que preencher uma vez com a data de início e com a data de fim, depois na publicitação é que ele é vertido num campo para o que está a decorrer em acumulação e para o que decorreu. Portanto, no fundo, é uma norma que em rigor se dirige ao responsável pela aplicação informática que terá que desenvolver, mas que no fundo permitirá que quem preenche só com data de início e de fim, ou deixando em aberto quando está a decorrer, e depois na arrumação ou na apresentação online é que ele tem que autonomizar os campos para que seja mais prático a sua apresentação. Este ponto em particular resulta da experiência do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, porque muitas vezes havia dúvidas quanto a este preenchimento, ou ele só surgia num dos locais, ou ficava preenchido sem data de fim, presumindo-se que por isso ainda continuava, e, portanto, desta forma deixa de haver riscos de dúvidas do preenchimento. Portanto, telegraficamente, é isto.
O deputado André Coelho Lima deseja também pronunciar-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só a dar nota, nada tenho a acrescentar relativamente àquilo que foi a explicação do conteúdo da proposta, subscrever aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e manifestar aos demais membros da Comissão que, de facto, fez-se aqui um trabalho em que se procurou, essencialmente, buscar pontos de entendimento e sobretudo, um trabalho que foi completando os contributos de um lado e do outro e tornando o documento que agora se apresenta mais rico, mais consensual e mais de acordo com aquilo que foi o princípio da sua elaboração desde o início. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Alguém mais deseja usar da palavra? Neste ponto. Tem a palavra o Sr. Deputado do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nelson Basílio Silva, certo? Confere.
Certíssimo, confere. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. De facto, ao ler esta nova redação, esta redação conjunta, algo nos saltou à vista. Por exemplo, na secção de outras situações da parte 3 da proposta inicial do PS, e esse mais longe no enquadramento legal, passando-se a falar na possibilidade do declarante fazer menção a outras atividades que possam constituir fonte de conflito, de potencial conflito de interesse. Uma formulação positiva que até assegurava mais coerência com aquilo que se dispunha na revogada lei número 6493, de 26 de agosto, de que o PAN via como manifestamente positivo, porque clarificava este campo, que é por si só um mecanismo de transparência adicional. Contudo, esta proposta conjunta de PS e PSD acaba por retroceder nesta matéria, passando apenas a falar em incompatibilidades e impedimentos, que sabemos bem, são conceitos mais estreitos e definidos na lei, retirando a este campo a virtuosidade do mecanismo de aprofundamento da transparência, o que é de lamentar. Seria bom que voltasse à formulação proposta pelo Partido Socialista. Não sendo possível, iremos abster-nos nesta votação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a este ponto, só, foi uma das questões que efetivamente tivemos a discutir e até procurar chegar a um consenso. A questão que, no final, acabou por nos levar a estabilizar nesta versão, que era mais consensual, foi a seguinte. Efetivamente, esta tabela é uma tabela anexa à Lei 52 de 2019. E a Lei 52 de 2019 apenas se reporta em compatibilidades, impedimentos e outras situações similares. Onde encontramos previsão expressa da matéria do conflito de interesses é em sede do Estatuto dos Deputados. E, portanto, na nossa formulação inicial, no fundo, este era um campo de preenchimento livre em que o deputado, isto é, o preenchente, por assim dizer, mas que nos casos em que é o deputado, poderia, se assim o desejasse, proceder à identificação de matérias relativas ao conflito de interesses. Até chegámos a testar uma solução intermédia em que se reportava, até por remissão ao Estatuto dos Deputados ou por remissão aos códigos de conduta que poderão vir a ser elaborados, outras obrigações declarativas adicionais. Porque, efetivamente, é, no fundo, um campo que habilitaria a possibilidade desse preenchimento avulso. No entanto, tendo em conta que isso geraria potencial dissonância entre os vários atos legislativos, e apesar de nos parecer que, idealmente, havendo declaração única, na declaração única tudo deva constar, poderia gerar mais ruído do que ajudar a solucionar o problema. Porque os conflitos de interesses têm uma forma de declaração e anúncio nos casos em que não correspondem a incompatibilidades e impedimentos e, portanto, ela continua a existir nos termos do Estatuto dos Deputados e o que se pode, nessa sede, aí sim, depois eventualmente discutir e avaliar, é se poderia existir algum mecanismo de registro próprio que tornasse mais transparente e mais visível essa avaliação. Agora, nesta sede, fomos sensíveis ao argumento apresentado pelo PSD, em grande medida, de que ela, no fundo, poderia confundir os planos. Como digo, porque precisamente gerava esta assimetria e até podia gerar confusão, porque numa lei que se destina a todos os titulares de cargos, aparecer algo que só existe especificamente para os deputados, podia ser um problema. E achamos que é um problema de concessão, ou seja, resulta da fusão das declarações todas numa só, em que lá se vão verter, no limite, o registro de interesses que só existia para os deputados e que se alarga a todos, mas em relação a uma situação que só continua a ter previsão na lei para os deputados e não para todos. E, portanto, a prudência aconselha a fechar o processo legislativo quanto a este ponto, para que o formulário esteja apetrechado, para que, aliás, o Tribunal Constitucional, quando construir a solução informática, tenha por base isto, sem prejuízo, obviamente, mantermos e acharmos que é pertinente arranjar aqui uma fórmula para lidar com o conflito de interesses. Podem não ser nesta sede e, portanto, nesse sentido, seria um daqueles casos em que o ótimo claramente seria inimigo do bom e, portanto, para também darmos por concluído o processo, a opção foi esta de tentar que o número se reporte precisamente ao que respeita, que é desta lei, que é o artigo 13.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na leitura que tinha feito desta proposta que aqui está, inclinava-me para que a observação feita pelo PAN não tivesse sustentação, considerando aquilo que está escrito, que consta aqui da página 7, no campo de outras situações, que se refere ao âmbito
das incompatibilidades e impedimentos, estritamente. E, portanto, eu tenderia a achar que a questão suscitada pelo PAN não teria razão de ser, considerando a possibilidade que, ainda assim, neste âmbito, se inscreve com este campo de outras situações que aqui está disponível. Depois da explicação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fico na dúvida. Depois da explicação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já fico na dúvida se a observação do PAN não terá mesmo razão de ser, porque a leitura que tinha feito desta solução de integração deste campo de outras situações, ainda que referindo-se expressamente ao enquadramento que resulta do número 3 do artigo 13º, e fazendo essa referência direta às situações de incompatibilidades e de impedimentos, porque verdadeiramente é aí que esta questão está delimitada com esse âmbito, ainda assim a inserção deste campo permitiria resolver a questão que o PAN coloca. Depois da explicação do Sr. Deputado Pedro Agarral, sinceramente, fico na dúvida.
Alguém mais deseja pronunciar-se? Sr. Deputado André Coelho. Muito obrigado. Só se contribuir para esta formulação, visando tudo aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Agarral Alves, e, portanto, organizar e melhor esquematizar, apesar de estar a orientar claramente para situações potenciais de geração de incompatibilidades ou impedimentos, não impede que possam ser preenchidas outras circunstâncias. Orienta, precisamente tendo em conta aquilo que aqui foi referido. Ou seja, sendo um anexo relativo à questão de incompatibilidades e impedimentos, isso fica aqui mais clarificado, sob o ponto de vista organizacional. Foi isso que se pretendeu. Mas, em todo caso, não impede que possam ser preenchidas outras situações. Muito obrigado.
Era só, ele já não irá no guião da manhã, presumo que já fechou. A questão é se justificaria para também não atrasar que ele eventualmente tentasse ser inserido. Eu sei que o PAR, em regra geral, a mesa não gosta de muito mais outras matérias, senão o orçamento, quando ele vai na devida votação. Mas sensibilizava só quanto a esse ponto, porque se entrasse no guião da manhã e houvesse consenso, era preferível do que no do orçamento. O ponto era só esse. Deixava só esta nota, porque senão remetemos para dezembro o trabalho.
Já não é a primeira vez que acontecia isso ser enviado para a mesa e ser obtido consenso entre os grupos parlamentares para ser editado ao guião, e não vejo problema nenhum nisso, e acho que num processo destes mais vale resolver isso agora do que ficar à espera para depois juntar isto à votação do orçamento ao presidente.
Ponto 2 é a apreciação e votação do parecer sobre as propostas de lei das grandes opções e da lei do orçamento. Para o que vos foi distribuído, o parecer do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o parecer foi distribuído e, portanto, não carece de grande detalhe. Estes resultados terão. Tiveram vocês a oportunidade de o analisar, queria só dar duas ou três notas, não sendo naturalmente as matérias relativas ou tratadas nesta comissão as que mais implicação orçamental têm ou incidência nas grandes opções do plano, não deixa, contudo, de haver um conjunto de matérias que têm conexão ou que são tratadas e que têm impacto, quer nas grandes opções do plano, quer na proposta de lei no Orçamento de Estado. Nas grandes opções do plano há um conjunto de matérias que são mencionadas e referidas designadamente em matéria de combate à corrupção, com implicação direta na área que trata esta comissão, as matérias relativas à transparência, designadamente a questão relacionada com a pegada legislativa, que é mencionada nas grandes opções do plano, e são apresentados alguns programas sobre esta matéria. E em matéria orçamental há uma questão que é tratada na proposta de lei do orçamento e que é relevante e que é atual, de certa forma, nos debates desta comissão, que tem a ver com o orçamento da entidade para a transparência, que foi agora mesmo mencionada pelo Sr. Presidente. Naturalmente que eu abstenho de tomar qualquer posição ou de dar alguma opinião sobre o tema, apenas factualmente se faz a referência de que há uma redução na redução orçamental prevista, quer para o Tribunal Constitucional, quer para a entidade da transparência do ano passado para este ano. Julgo que faria sentido esta Comissão procurar aferir junto ao Tribunal Constitucional na reunião que será realizada se a dotação que está prevista é ou não adequada de acordo com o entendimento da entidade competente para a instalação dessa mesma entidade, e quanto ao mais julgo que o que se propõe é que esta Comissão possa remeter este parecer para a Comissão de Orçamento e Finanças para apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Está em discussão. Senhora Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os presentes e agradecer ao Sr. Deputado a elaboração deste relatório, que, embora está verdadeiramente sintetizado, uma tarefa que não é fácil para quem pega no orçamento e procura ver as verbas. De facto, é preciso, queria apenas, do ponto de vista formal, referir aqui uma questão na nota 1, é apenas uma, porque quando se refere à instalação da entidade das contas e financiamento políticos, é a entidade da transparência, não é? A que se refere, é só fazer essa correção, porque depois lá na comissão pode fazer confusão. E de facto é necessário, enfim, que o esclarecimento e saber o que é que deste orçamento, porque tal como tínhamos visto já no ano anterior, a dotação inicial, que é aquela que está inscrita no orçamento para as várias entidades, incluindo o Tribunal Constitucional, tem em algumas delas, e este é o caso do Tribunal Constitucional, que depois a execução não absorve a totalidade da verba orçamentada. E no caso do Tribunal Constitucional tem sido assim ao longo dos últimos anos, quer relativamente à receita geral para o funcionamento do Tribunal Constitucional e das várias entidades, quer também no caso da dotação específica para vencimentos para o quadro de pessoal. E, portanto, eu creio que há que, em sede precisamente na especialidade, quer junto do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, precisamente apurar se a verba inscrita consagra ou não, de facto, já aquilo que é necessário, considerando o excedente que tem historicamente acompanhado, o excedente resultante da execução que acompanha o histórico orçamental do Tribunal Constitucional e, portanto, acompanhar este parecer. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Mais alguém? A palavra ao Sr. Deputado Nelson Basílio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Também gostava de agradecer o trabalho elaborado pelo Sr. Deputado. De facto, o trabalho está sintetizado, está objetivo e partilho completamente a sugestão do Sr. Deputado de averiguar junto do Presidente do Tribunal Constitucional se realmente as verbas são as adequadas para não só para a entidade das contas, mas também para o seu exercício normal. Obrigado.
Ninguém mais? Feita, portanto, o registro de que há uma pequena correção a fazer na formulação, onde se fala de entidade das contas na página 4, in fine, deverá falar-se de entidade para a transparência. É na nota de rodapé. Vou pôr o parecer. O Sr. Deputado, o relator, deseja ainda usar da palavra? Então vou pôr o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Com os agradecimentos também da mesa. Temos, portanto, este ponto resolvido. Quanto ao ponto 3, trata-se de um parecer sobre um pedido de levantamento de imunidade. Não há uma pressão de prazo e o visado não teve ainda, não mandou ainda a sua resposta à Comissão, razão pela qual a senhora deputada relatora não elaborou ainda o parecer. Portanto, o tema ficará transferido para a próxima reunião. Sendo assim, pela minha parte, não tenho mais nada a tratar, a não ser confirmar que saímos daqui às 3:45. Saímos daqui então às 3:45 em direção à sede do Tribunal Constitucional. Encontramos ali na porta lateral da Assembleia. Muito obrigado. Estão concluídos por agora os trabalhos.